o contexto do árbitro de emergência, o ambiente interno. No cenário brasileiro, a Lei N. Graus 9.307.996, após a alteração conferida pela Lei N. Graus 13.129/2015, passou a prever, no artigo 22-A, a possibilidade de, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. 1. Brasil, 1996. E, no artigo 22-B, que após instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. 2. Ibidem, devendo conhecer todos os requerimentos incidentais de medidas cautelares ou de urgência. Ocorre que, antes da alteração legislativa, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento sobre a possível remeter as medidas cautelas e as tutelas de urgência ao Poder Judiciário para análise destas antes de instituída a arbitragem principal. 3. Coadunando com Carmona, 2009. Página 327. 4. E Martins, 1999. Páginas 357 a 382. 5. Competindo, após a instauração do Tribunal Arbitral, a confirmação ou revogação da decisão, bem como conhecer os demais pedidos incidentais com estas naturezas. 6. A decisão em comento, ao prever a aplicação de medida não contemplada na legislação brasileira, não representou um cenário de ativismo judicial, posto que a construção da fundamentação é lastreada na aplicação do princípio da competência, previsto no artigo 1º da Lei de Arbitragem, preceito elementar para a prática da arbitragem. A esse respeito, o princípio da competência reverbera a competência jurisdicional do árbitro de conhecer e julgar as questões adstritas à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória, afastando a jurisdição do Poder Judiciário. Nesse sentido, Figueira Júnior, 1999, página 191, indica que a Convenção de Arbitragem, decorrente de cláusula contratual expressa e escrita, tem por finalidade gerar entre os contratantes o compromisso inarredável de submeterem à jurisdição arbitral a solução dos conflitos que porventura venham a surgir como decorrência do contrato principal entre eles firmado, de maneira a excluir terminantemente a busca da tutela pretendida a ser conferida pelo Estado juiz. 7. Pois bem, o marco referencial no Brasil com relação ao árbitro emergência é a Resolução Administrativa 32/2018, editada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ditando regras e parâmetros para sua utilização, inclusive com a atualização prestada pela Resolução Administrativa 44/2020, a qual passou a adotar o sistema opt-out no lugar do sistema opt-in. 8. Outro importante marco no território brasileiro foi a edição da Resolução Administrativa 06/2020, elaborada pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, CAMARB, 9, para viabilizar o requerimento e análise de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, de forma prévia ao início da jurisdição do Tribunal Arbitral. Leia também sobre o contexto do árbitro de emergência ou ambiente externo. 1. Brasil. Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Brasília, setembro de 1996. 2. Ibidem. 3. A arbitragem principal no presente texto será considerada como a instituição do Tribunal Arbitral. 4. Carmona, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Terceira edição. São Paulo, Atlas, 2009, página 327. 5. Martins, Pedro Batista Martins. Da ausência de poderes coercitivos e cautelares do árbitro, em aspectos fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro, Forense, 1999, páginas 357 a 382. 6. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.297.974/RJ. Relatora Ministra Nassi Andrighi. Disponibilização em 19 de junho de 2012. Disponível em acesso em 6 de setembro de 2021 às 12h31min. 7. Figueira Júnior, Joel Dias. Arbitragem, Jurisdição e Execução, 2ª edição, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1999, página 191. 8. Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Disponível em acesso em 3 de setembro de 2021 às 21h07min. 9. Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, Brasil. Disponível em acesso em 6 de setembro de 2021 às 08h57min.